Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Vital, eu trabalho como especialista em soluções de nuvem híbrida da Microsoft. E o objetivo desse bate-papo que a gente vai fazer hoje é falar a respeito de como que o Operations Manager pode estender e pode ser estendido, né, na verdade, em relação à forma como você administra o seu data center. A gente vai mostrar como que você pode potencializar seu Operations Manager de tal forma que toda a visão que você já tem dentro do seu data center em termos de monitoração pode ser utilizado na nuvem como serviço, aumentando ainda mais o valor do System Center que você possui dentro de casa. Mas para isso eu acho legal a gente primeiro comentar um pouco a respeito do Operations Manager. Vou falar um pouquinho dele, né? Vou comentar um pouquinho do Operations Manager, falar um pouco da evolução a respeito dele. E depois a gente vai comentar sobre como que o Operations Manager consegue se integrar com um novo serviço de gerenciamento de nuvem, que é o Microsoft OMS, de tal forma que você consegue tirar qualquer tipo de visão de tudo o que está acontecendo dentro do seu data center. Então, só para a gente ter uma noção de como que as coisas funcionam. Todo o processo hoje no data center, no que diz respeito à parte de monitoração, envolve um ciclo de resolução de problemas. Então, a gente pode falar que tudo isso se divide ou é oriundo de várias causas raízes ou de vários fatores diferentes que podem vir de lugares diferentes. Em geral, fica um pouco mais fácil quando a gente fala dessa divisão no ponto de vista de data center. Aconteceu algum problema em alguma aplicação, ou aconteceu algum problema reportado por algum usuário, ou alguma coisa ficou fora do ar, existe todo um processo que é feito para descobrir qual que é a causa do problema e qual que é o procedimento que deve ser feito para resolver aquele problema que aconteceu no data center. Depois que o problema é resolvido, é interessante a gente levantar logs, levantar todo o histórico de tudo que aconteceu em relação ao problema, inclusive para a gente poder se preparar para situações onde o problema possa ocorrer novamente, né? E para isso, a gente tem que ter um preparo dentro do data center. É necessário ter alguma inteligência, não só na forma de ferramentas de TI, mas também na forma de processos que a gente utiliza dentro do nosso ambiente para que a gente possa identificar esses problemas e possa até fazer alguma inteligência em cima deles. É aqui que entra o Operations Manager. O Operations Manager, ele é capaz de identificar qualquer problema que possa estar acontecendo em um serviço que está sendo consumido dentro do seu data center, tanto da perspectiva de usuário, quanto da perspectiva de quem está administrando o serviço. Por que isso aqui é interessante? A gente está falando aqui de uma solução que ela é capaz de enxergar um serviço que está sendo entregue no seu data center, independente das VMs que estão sendo utilizadas ou das VMs que fazem parte desse serviço. A gente está elevando a administração para falar de alguma coisa um pouco mais elevada, porque nós temos uma inteligência que está tomando conta e que está vendo como é que está o estado de saúde da infraestrutura por baixo, deixando nós administradores ou você administrador mais livre para poder trabalhar com o que realmente interessa, que é o serviço de data center que está sendo entregue dentro daquele ambiente. Nesse quesito, a gente costuma comentar que o Operations Manager oferece uma visão de 360 graus, tá? Como a gente fala 360 graus no sentido de que ele consegue pegar realmente tudo, de ponta a ponta. Ele vê a simulação da aplicação no ponto de vista do usuário, consegue ver do ponto de vista do usuário se a aplicação está entregando alguma coisa do jeito que ela realmente deveria estar entregando. E também ele passa para o administrador a visão de como que a aplicação deveria estar se comportando numa situação ideal. E nesse meio, tá, no caminho entre o usuário e o administrador, ele também dá a visão de tudo o que está acontecendo. Tanto desde o ponto mais básico, que é a infraestrutura, ele fala para você, né, ele não abandona, mas ele fala para você como é que está o estado de saúde das VMs, passando pelo estado de saúde das máquinas físicas, passando pelo estado de saúde da rede, das aplicações que são dependentes desse serviço, inclusive, dependendo da aplicação em questão, até o código da aplicação em tempo real, quase em tempo real, ele consegue pegar problemas de execução de código na aplicação e dizer o que pode estar acontecendo de problema ou até te prevenir a respeito de algum possível problema que venha a acontecer no futuro. Então, é nisso que a gente costuma dizer que o poder do Operations Manager tem. Quando a gente instala essa solução dentro do nosso ambiente, ele Oferece para você um set de ferramentas familiares que são agnósticas a qualquer tipo de coisa que você tem dentro do seu data center. E isso faz com que o seu data center fique um pouco mais dinâmico. Ele começa a trabalhar dentro da noção de nuvem, porque você começa a mapear serviços e começa a entender como é que esses serviços estão funcionando. Então, basicamente, nós temos uma solução que ela é capaz de descobrir como que uma aplicação está distribuída, consegue entender como é que o código da aplicação está sendo executado, se encontrar algum problema, inclusive na aplicação num ponto de vista de bug no código, ou algum problema de performance no código, ele consegue reportar isso e isolar esse problema, inclusive integrar, por exemplo, até com Visual Studio, se for um caso de código de aplicação, para você poder ter dados reais de problemas que aconteceram na produção, que você pode resolver de forma proativa. E não é só isso, tá? A gente fala também de uma situação onde, dependendo de qualquer problema, tá? Ele enxerga a estrutura de hardware, ou seja, ele é capaz, por exemplo, de conversar com o subsistema de hardware do servidor. Vamos falar de uma coisa um pouco mais conhecida. O Hilo da HP, o painel de gerenciamento da Dell, tá? O painel de gerenciamento do servidor da Cisco. Então, ele consegue se integrar dentro do System Center para que a informação do hardware do servidor seja casada com as informações de aplicação que o próprio Operations Manager está se alimentando para poder determinar o que está errado, o que não está errado em um serviço que você está sendo entregue no data center. Como que essa monitoração funciona? Tudo dentro do Operations Manager funciona na base de monitores. Quando ele descobre a dependência de uma aplicação, ele monta uma árvore dizendo para você ou para o administrador como que essa aplicação está dividida em termos de hierarquia. Então ele fala a estrutura da aplicação, quais são os componentes que fazem parte dela, e informa também o estado de saúde desses componentes que estão dentro dessa árvore. Uma vez que ele informou o estado de saúde, ele sabe o quanto que cada componente dessa estrutura de aplicação é crítico. Ele sabe o quanto que pode afetar o serviço como um todo, ou ele sabe, por exemplo, quais partes do serviço podem ser afetadas se aquele determinado componente apresentar algum problema. Nesse caso, por exemplo, sei lá, se um serviço de diretório para, você pode ter o seu serviço de mensageria, aqui no caso, nesse exemplo que vocês estão vendo, o Exchange. Você pode ter um Exchange parando por causa da indisponibilidade do Active Directory que ficou indisponível por alguma razão. Basta você clicar no componente, tá, que ele sabe que é uma dependência para que o sistema de e-mail funcione como um todo, e você consegue puxar a informação que explica para você por que que aquele serviço todo foi afetado por causa de um componente que é crítico para o funcionamento daquele serviço. Toda essa lógica, ela se aplica basicamente a qualquer coisa que você queira monitorar dentro do Operations Manager. Qual que é a ideia? Dentro da solução de monitoração, a gente quer dizer que nós colocamos a nossa proposta de fazer com que o Operations Manager enxergue qualquer tipo de serviço que você tenha no ambiente e que você veja o estado de saúde de qualquer componente, dentro de qualquer contexto, de qualquer ponto de vista que você ache necessário dentro do seu ambiente de data center. E não é só isso. Se você quiser ainda, é possível que o Operations Manager consiga enxergar uma aplicação sendo executada também do ponto de vista do código, como eu tinha comentado anteriormente. Isso aqui é super interessante, porque, por exemplo, se você tiver uma aplicação web, tá, que ela está apresentando algum problema de performance, ou apresentou algum crash, ou algum bug, ou algo do tipo, você pode colocar um assistente para verificar como é que o código da aplicação está sendo executado, e ele traz detalhes de performance do código e de problemas que aconteceram no código, justamente com as informações que são necessárias. Tudo isso você pode se organizar numa montagem de dashboards que podem ser customizados dentro da própria ferramenta de uma forma muito fácil. É só você clicar dentro do console do Operations Manager e criar um dashboard com todas as informações que você precisa em relação àquele serviço que você quer monitorar. Ele é bastante intuitivo. No final das contas, você consegue montar um dashboard com qualquer tipo de informação também, com tudo que foi coletado do ambiente que está sendo monitorado, inclusive com gráficos de performance, informações de SLA e qualquer tipo de informação que você julgar útil montar dentro de um dashboard. Às vezes, por exemplo, pode ser necessário que a montagem do dashboard não só reflita uma visão de operador também, dizendo o que está acontecendo. Pode ser, por exemplo, que seja necessário a geração de relatórios também. Esses relatórios, eles também existem dentro do Operations Manager, que podem ser customizados e podem ser agendados para serem gerados e publicados no site da intranet. Isso aqui é muito legal porque, quando a gente fala da criação de relatórios do Operations Manager na intranet, a gente está falando de uma capacidade de inteligência onde Qualquer decisor de negócios ou qualquer decisor técnico pode consultar, por exemplo, um site na intranet que fica gerando reportes, da base de dados do Operations Manager com informações de quaisquer dados que você tenha de monitoração do ambiente numa interface web. Não é mais necessário ficar pedindo para o pessoal ficar gerando relatórios de forma manual. Você pode pedir para ele publicar isso de forma dinâmica. E o que é mais interessante, o tratamento das informações que são mostradas nesses relatórios e nesses dashboards, eles também podem acompanhar uma lógica de apresentação de acordo com o tipo de audiência que está querendo ver aquela informação. O que eu quero dizer com isso é que, como o Operations Manager está utilizando sempre a mesma base para guardar todas as informações de tudo que está monitorando, a única coisa que eu preciso me preocupar na hora de criar a visualização desses dados é a apresentação deles. A apresentação no sentido de eu poder extrair dados dessa mesma base para o pessoal de negócios ter uma visão de negócios do que está acontecendo na empresa, e essa mesma fonte de informações da base trazer para mim informações técnicas no dashboard técnico. Tá tudo a partir do mesmo lugar, o que é super interessante. Quando a gente fala também desse tratamento, a gente pode, por exemplo, plugar o Operations Manager no Office Visio, tá, no Microsoft Office Visio. E dentro do Visio é possível também criar um dashboard totalmente amigável, customizável, que por sua vez pode ficar publicado em um site de SharePoint na intranet. Utilizando, por exemplo, o SharePoint Foundations, que é uma versão gratuita do SharePoint que pode ser baixada do site da Microsoft. Então, ele tem uma versatilidade muito grande no que diz respeito à configuração de monitoração e configuração de ambiente, configuração de qualquer tipo de dado que você queira extrair de qualquer coisa que está acontecendo dentro do seu data center. Só que nesse caso, às vezes, o que a gente tem percebido? Os nossos clientes, às vezes, podem sentir alguma necessidade de parametrizar, e isso é necessário. Às vezes, por exemplo, e não é incomum isso, pode ser extremamente vantajoso, extremamente necessário parametrizar o Operations Manager para que você eduque ele, para que ele consiga dizer para você exatamente o que ele está considerando saudável dentro do seu ambiente ou não. Essa fase de parametrização da ferramenta é totalmente necessária e extremamente normal, independente da ferramenta de monitoração que você esteja usando hoje no mercado. Pode ser uma ferramenta simples, uma ferramenta mais complexa que consegue enxergar além do básico, que a gente consegue pegar qualquer ambiente de monitoração, mas a necessidade de parametrizar a solução ainda sempre vai existir. Pode ser que nossos clientes não tenham ideia. Às vezes, por exemplo, até devido à maturidade do data center ou à maturidade dos processos na organização, pode ser que o cliente não tenha nem uma noção de por onde começar a parametrizar. Isso é normal, tá? E a nossa proposta é de estar aqui para ajudar a dar uma visão de como que a gente pode começar a parametrizar esse ambiente de monitoração para ter uma ideia do que a gente pode começar a customizar no Operations Manager. A gente sabe quando a gente fala de uma ferramenta de gerenciamento de ambiente de TI, temos processos que podem às vezes complicar a gestão dessas ferramentas. Podem ter departamentos diferentes, pessoas que cuidam de sistemas diferentes, com SLAs diferentes e burocracias diferentes para mexer nesses sistemas. Como que a gente faz para aliar tudo isso de forma orgânica e de forma homogênea? Ou pelo menos da forma mais próxima do homogêneo, né, possível? A ideia é que a gente, por exemplo, se acontecer de vocês não terem ideia de por onde começar a fazer essa parametrização, de onde começar a ter ideia para trabalhar, nós podemos pegar o Operations Manager e plugar no nosso serviço de no gerenciamento de nuvem, que é o Microsoft OMS. O que o OMS faz? O OMS é uma ferramenta que se alimenta de dados do Operations Manager para poder trazer informações a respeito do seu ambiente de TI no formato de dashboards, tá? Não só relatórios, mas no formato de dashboards, que possui informações de decisão de estratégias de TI e de estratégias de negócio. E essas informações, elas podem ser utilizadas de volta no Operations Manager para parametrizar o ambiente de monitoração dele. Como que funciona isso? A gente está falando de uma união, de uma tendência que está surgindo hoje no mercado, que é o gerenciamento como serviço. Isso, na verdade, se trata de uma ferramenta que você está utilizando na nuvem, uma ferramenta pronta que se alimenta de dados do seu ambiente para trazer informações a respeito dele, mas não são informações que são relativas à monitoração. A gente não está falando aqui de monitoração ativa. A gente está falando de uma ferramenta que reúne informações a respeito do seu ambiente e, em cima dessas informações, você pode extrair dashboards e informativos para ter uma noção do que está acontecendo no seu data center, para, a partir dessas informações, começar a parametrizar ele da forma que você julgar mais interessante. Como que funciona, né, essa mecânica? O gerenciamento como serviço, ele está virando uma tendência e basicamente uma necessidade. Quando a gente fala de necessidade do gerenciamento como serviço dentro do OMS, a gente está falando de um serviço aí que está crescendo quase que exponencialmente, porque muitos clientes estão vendo vantagem em trabalhar com OMS, porque ele facilita aí muito a visão do que está acontecendo dentro do data center para realmente começar a entender o que que tá, como que certos sistemas estão se comportando, como que certos servidores também podem se comportar em situações específicas. Tanto na parte de software quanto na parte de hardware, inclusive cargas Microsoft para saber até como é que está o estado de saúde da configuração dessas cargas. Tudo isso o OMS consegue fazer em conjunto com o Operations Manager. Como que funciona? É um serviço que está rodando dentro da nuvem, tá? Como eu já tinha comentado, que pode ser alimentado de três formas. A primeira é a mais simples, tá? Você pode instalar um agente direto na máquina, ignorando o Operations Manager. Nesse caso, você tem que baixar um agente do próprio site, instalar na máquina e o agente se reporta para o serviço do OMS através de um canal HTTP criptografado, seguro, para a nuvem, para que ele comece a consumir os dados que são enviados pelo servidor e comece a traduzir essas informações que eu comentei. O segundo método, tá, é o método de utilizar o próprio Operations Manager, que é o que eu acho mais interessante aqui. O Operations Manager, nesse caso, ele já não está monitorando todo o seu ambiente através de agentes que ele mesmo distribuiu e que estão alimentando a base dele. Essas informações dessas máquinas que estão sendo monitoradas pelo Operations Manager são todas concentradas no próprio Operations Manager e é ele que manda essas informações para o serviço da nuvem. Ou seja, ele funciona como se fosse uma espécie de um gateway aqui para concentrar as informações e enviar para o OMS para ele processar. O terceiro modo de alimentar o OMS é através de um serviço chamado Azure Diagnostics. O que é isso daqui? Máquinas que estão rodando no Azure, dentro da nuvem pública do Azure, que eu provisionei dentro da nuvem pública, eu posso entrar na propriedade da máquina virtual, tá? Eu posso abrir a propriedade da máquina virtual e habilitar um ticker, eu posso habilitar um checkbox nessa máquina virtual, que é o Azure Diagnostics, que nada mais é que uma extensão do OMS que já vem instalada na VM do Azure, que eu só preciso habilitar isso daqui. Uma vez que eu habilito isso na propriedade da VM, no próprio portal do Azure, a VM já começa a alimentar o OMS também. Ou seja, não é nem necessário, se eu tiver a máquina rodando no Azure, eu não preciso colocar agente do OMS lá. A máquina já tem conexão com o OMS por padrão, eu só preciso ativar. Tudo isso fica guardado dentro do próprio storage da nuvem, no formato de histórico. Ou seja, se você habilitou o OMS para alimentar os dados a partir de um determinado momento, essa informação vai ficar guardada dentro do OMS no storage do Azure para você consultar o histórico de toda a vida daquele agente que foi instalado naquela máquina, justamente para referência futura, para você montar histórico de tendência ou de mudanças ou de qualquer coisa que tenha acontecido dentro do seu ambiente. Bem, como a gente fala de coleta de dados, né? O OMS ele coleta basicamente todos os logs de Event Viewer, log de evento de aplicação, log de instalação de aplicação do sistema operacional, tudo que você imaginar justamente para trazer informações no formato de dashboard com tudo que vocês acharem mais interessante. Que é o que a gente tem de forma generalizada e organizada em pilares de organização de informações para poder orientar melhor que tipo de dado que você quer puxar a respeito daqueles dashboards que estão alimentando os dados do OMS. Como eu falei, o pré-requisito da máquina é estar conectado basicamente à internet. A única coisa que eu preciso para que o OMS funcione é que a máquina onde eu instalei o agente ou o Operations Manager que vai se comunicar com o OMS tenha contato com a internet através de uma conexão HTTP se criptografada. Significa que eu não preciso abrir firewall, tá? Eu não preciso abrir porta no firewall porque é a conexão padrão para abrir página de internet. Se a máquina só precisa de conexão com a internet, significa que o OMS ele é agnóstico ao lugar onde a máquina está sendo executada. Então, se a minha máquina estiver na Amazon, se a minha máquina for VMware, se a minha máquina for Hyper-V, se a minha máquina for Citrix, se a máquina for Windows ou se a máquina for Linux, não interessa. Bastando a máquina estar conectada na internet, é só colocar o agente nela que ela consegue alimentar o serviço do OMS tranquilamente. Tá? Em resumo, quando a gente fala do MS, a gente diz que ele tem um monte de funções similares, ou na verdade, um monte de funções que funcionam de forma similar no que diz respeito ao que alimenta ele, mas o excesso dessas informações aqui, se a gente fosse falar a respeito de cada um, fica um pouco até difícil de explicar, porque são muitas funcionalidades e a tendência delas é aumentar com o tempo. Tá? Não vai ficar só nisso. A gente tem um roadmap bastante extenso para esse produto. E a Microsoft está investindo bastante nele para os próximos anos. Quais são se a gente fosse classificar essas capacidades, como a gente classificaria elas? A gente costuma dividir aqui em quatro grandes pilares, tá? Primeiro é análise de log. A gente está falando aqui da capacidade que o OMS tem de filtrar e de digerir, no bom sentido, logs de Event Viewer que existem na máquina para poder traduzir essas informações nos dashboards, que é um negócio que eu já tinha comentado bastante. Segundo pilar é a parte de backup e disaster recovery. Dentro do próprio OMS existe um módulo que permite que você conecte no, na, nos serviços de backup e disaster recovery do Microsoft Azure, justamente para você ver como é que está a situação dos seus cofres digitais e das máquinas que você copiou para a nuvem como estratégia de disaster recovery, sem necessariamente precisar mexer no portal do Azure. E uma outra coisa, esse serviço de backup, apesar de ser o mesmo serviço de backup do Azure que está sendo apresentado através do portal, se você consumir ele dentro do portal como solução do OMS, você está levando a solução do OMS inteiro, pagando basicamente quase o mesmo preço que você pagaria pela solução de backup e disaster recovery isolados. Terceiro pilar é a parte de automação. Automação aqui é bem tranquilo. Para quem já está acostumado a trabalhar com System Center Orchestrator, a gente tem uma coisa muito parecida dentro do OMS, que é um equivalente do Orchestrator também, mas é uma interface toda feita em PowerShell, rodando na nuvem, onde você pode montar uma trilha de automação toda feita em PowerShell, que faz basicamente qualquer tipo de tarefa que vocês imaginarem que exista dentro do data center. E o que é mais interessante, tá? No futuro a gente vai colocar alguns modos, algumas maneiras de converter trilhas de automação do Orchestrator para se transformarem em trilhas de automação dentro do OMS para conversar com essas máquinas que já tem o agente do OMS instalado para você fazer rotinas de automação em máquinas que estão na sua nuvem híbrida, independente de onde elas estiverem. O último é um dos mais legais, é a parte de segurança e compliance. Que é isso aqui? Os mesmos logs de Event Viewer que eu tinha comentado agora há pouco, ele dá um tratamento especial nos logs de segurança. Ele filtra todos os logs de segurança da máquina para trazer informações de auditoria, ou seja, ele traz informações a respeito de qualquer coisa que tenha acontecido do ponto de vista administrativo, de gerenciamento de contas no AD, desde a parte de autenticação até a parte de alteração de configuração, criação de usuário ou remoção de usuários no AD. Você consegue fazer qualquer tipo de inteligência em cima da parte de segurança, consegue gerar relatórios de contas que foram alteradas, senhas que foram expiradas, tentativas de ataque bruto, entre outras coisas também. Dentro do mesmo pilar de segurança, existem informações como, por exemplo, um módulo também, além da parte de tratamento de segurança, a gente tem um módulo de tratamento de anti-malware. Então, o próprio módulo de segurança consegue dizer se existe malware infectando as máquinas, utilizando uma engine modificada do Windows Defender, e também consegue informar, por exemplo, se a máquina está atualizada em termos de segurança, em termos do Windows Update, quais que são os updates de segurança que foram lançados ultimamente, que estão protegendo a máquina contra alguma ameaça que foi descoberta recentemente. Ele consegue trazer uma inteligência mostrando para você, administrador, quais são as máquinas que precisam ter esse patch de segurança instalado quanto antes, baseado nos critérios de divulgação de boletim de segurança da Microsoft, o que também é bastante interessante, tá? Essa é a tela do Microsoft OMS. Tá, só para vocês terem noção de como que a tela tá sendo mostrada, essa aqui é uma versão de demonstração onde a gente vê todos os módulos da OMS habilitados e a gente pode passear dentro desses módulos para ver como que é o poder do OMS em relação à ferramenta, como ele funciona como uma ferramenta de decisão em relação ao que você tem dentro do seu ambiente. Todos os módulos aqui do OMS que estão carregados são chamados de soluções. Cada um desses quadrados aqui que a gente está vendo, cada um desses isolamentos. Aqui no OMS, nós somos capazes de ver, por exemplo, quais são os itens que são conectados como fonte de dados para alimentar o OMS para ele traduzir aquelas informações que a gente tinha comentado. Só para vocês terem uma ideia, tá? Para vocês verem como é que é o rosto disso aqui, nós temos aqui no caso, por exemplo, a versão do OMS que é com o agente direto, onde eu faço o download de um agente de Windows Server de 64 bits ou de 32, incluindo um agente para Linux que eu posso baixar direto na máquina. Uma vez que eu instalei o agente na máquina, ele simplesmente só vai perguntar qual que é a assinatura do Azure que ele vai utilizar como referência para poder alimentar o OMS. Ou se eu quiser, eu posso conectar via Operations Manager diretamente aqui para alimentar as informações do Operations Manager direto para o OMS. Uma vez que eu conectei minhas fontes de dados aqui, eu determino quais são os tipos de informações que eu quero que meus agentes que estão instalados nas máquinas capturem. Então eu posso determinar qual é o nível e quais são os detalhes de eventos que eu quero que cada máquina capture dentro do meu OMS. Eu quero, por exemplo, especificar, eu posso especificar quais são os logs de performance que eu posso capturar dentro do OMS também. Eu posso especificar quais são os contadores de performance do Windows que eu quero que sejam enviados para a nuvem para fazer processamento de histórico de performance, tanto para o Windows quanto para Linux. Inclusive, eu posso pegar, por exemplo, logs de IIS também para ele fazer tratamento de tudo o que está acontecendo dentro do meu website. Além da parte de customização de logs que já estão presentes nas máquinas, eu posso também customizar o meu OMS para pegar logs específicos que eu posso criar de forma customizada para ele capturar e fazer o tratamento dentro da nuvem também. E ele também possui abertura para o famoso syslog, que já é utilizado há muitos anos aí para algumas organizações grandes e que não abrem mão dessa ferramenta de coleta de eventos para ser tratado na nuvem também. Ou seja, se servidores, se a sua política de monitoração da empresa trabalha com syslog, basta apontar o syslog para ser capturado pela gente para ser enviado na nuvem para fazer o tratamento. Dentro da nuvem, uma vez que está tudo alimentado, basta você habilitar uma categoria de solução para que ele comece a processar as informações que foram coletadas para a gente, para que essas informações comecem a ser mostradas no dashboard. A galeria de soluções, ela é mostrada dentro do OMS de forma bastante intuitiva. Então nós temos aqui uma galeria de quais soluções estão instaladas e quais são do que cada solução faz. Se eu clicar, por exemplo, numa solução que explica para mim como é que eu posso saber o estado de saúde do meu AD, eu caio em uma tela que explica exatamente o que aquela solução faz. Se eu gostar do que ela é capaz de fazer, eu simplesmente mando adicionar ou removê-la da minha solução. E depois de algum tempo, ela aparece na minha tela principal do OMS e ela já começa a se alimentar dos dados para eu poder começar a fazer o tratamento. Vamos só dar uma passeada em alguns desses dados para a gente ter uma ideia. Por exemplo, a parte de AD. Eu gosto bastante de falar da parte de AD, que é um dos mais interessantes e é uma das coisas que é um dos serviços que menos são tratados em termos de saúde e segurança dentro do ambiente de TI. Ele está falando para mim como é que está o estado de saúde do meu AD, do ponto de vista de segurança e conformidade, a parte de disponibilidade, performance e até considerações para fazer upgrade desse AD para uma outra versão posterior. Aqui, por exemplo, eu estou vendo que a parte de segurança e compliance, ele está falando para mim que ele não permite senhas em branco. Se eu clicar na recomendação de senhas em branco, o OMS, ele já está falando para mim o que ele levou em consideração para dizer que essa senha em branco não é uma política legal e que eu deveria mudar. Fala quais que são as máquinas que estão afetadas, onde que eu tenho que fazer essa configuração para colocá-la dentro do que é recomendado, qual é a máquina, qual é o domínio e qual foi o artigo da TechNet que ele se baseou para fazer essa recomendação para mim. Fora isso, ele também faz outros tipos de recomendação baseado em quaisquer outros tipos de situação que eu tenho no AD também. A parte de segurança, por exemplo, eu tenho um tratamento de malware, onde ele registra para mim quais são os servidores que estão com ameaça de malware instalado, os servidores que estão com anti-malware atualizados ou estão protegidos contra qualquer tipo de ameaça que eles tenham vindo da internet ou não. A parte de mudanças também é uma outra coisa que ele pega. Todas as informações de Event Viewer de aplicação, informações de Event Viewer de instalação de software, de mudanças que ocorreram na máquina, são tratados na parte de Change Tracking. Eu posso aqui, por exemplo, fazer um dashboard que mostre para mim qualquer tipo de mudança que tenha acontecido nas máquinas, ou por máquina, ou por tipo de software, ou por tipo de setor, inclusive mudanças de configuração em serviços que estavam rodando dentro do meu ambiente. Tem muita coisa legal aqui. Se a gente fosse falar de cada uma delas, a gente ia demorar bastante. Mas só para a gente dar uma passada em mais algumas. A parte de rede, que também compreende, tá dentro do pilar de segurança. Toda a captura de dados da rede que o OMS faz, eu consigo isolar dados, por exemplo, fazendo cruzamento de quais foram os IPs dentro da rede que fizeram mais downloads, ou qual foi o site da intranet ou o site da internet mais acessado, que tipo de protocolo que consumiu mais a rede nos últimos tempos. Qual foi a máquina que fez mais upload, que fez mais download? Qual foi a máquina que fez mais acessos externos ou internos? E por aí vai. Eu posso fazer qualquer tipo de tratamento de informação nesse sentido para poder trazer essa inteligência do que aconteceu na rede para mim. E essas informações, elas podem, por exemplo, ser cruzadas com as informações de malware. Porque isso aqui é tudo tratamento de log que ele está trazendo para mim. Então, eu posso combinar as informações dos módulos para trazer um dashboard do jeito que eu quiser. A parte, por exemplo, de segurança, ele já traz para mim todo aquele tratamento que ele faz de logs de Event Viewer de segurança de forma inteligível. Se vocês, por exemplo, demoravam 3, 4 dias para ficar processando um log de segurança, de auditoria, para depois decidir o que fazer baseado nas informações que o log de segurança trazia, o OMS já faz isso para você. Ele traz informações já de qualquer coisa que aconteceu dentro do meu ambiente de segurança no que diz respeito à autenticação, alteração de contas, criação de contas ou remoção de contas e qualquer coisa entre cada uma desse tipo de situação, justamente para criar um dashboard de InfoSec para mim, para eu poder tomar decisões a respeito do que está acontecendo do ponto de vista de segurança no meu ambiente. Fora isso, tem muitas outras coisas também. Eu tinha comentado a respeito do Operations Manager, que o Operations Manager às vezes há necessidade de fazer uma parametrização para que ele possa entender o seu ambiente e trazer as informações que sejam congruentes com o que você quer ver dentro do seu ambiente. Até porque, no primeiro momento, quando você instala o Operations Manager, né, como qualquer outra solução de monitoração no mercado, muita coisa ele já vai considerar errado e é muito provável que ele vai encher de alerta falando de coisas erradas que ele encontrou na rede. Pode ser que, dependendo dos processos que existem dentro dessa organização, esses alertas não façam sentido. Então é necessário parametrizar. Mas como que a gente vai pegar a base para isso? O OMS, por exemplo, ele pode pegar as informações de alerta que são geradas pelo Operations Manager e organizar essas informações de uma forma um pouco mais inteligível. Ou seja, ele está trazendo muita informação que não faz sentido lá no painel. Você quer suprimir essas informações e quer customizar o Operations Manager para trazer informações que são úteis? Você pode organizar essas informações de alertas dentro do próprio OMS. Ele já organiza e categoriza esses alertas para você colocar eles do jeito que você achar mais interessante. É nessa parte que a gente tem a força de mostrar para vocês o quanto que o OMS, junto com o Operations Manager, é capaz de trazer uma visão do que está acontecendo dentro do seu data center para você ter uma ideia do que você pode, do que você precisa fazer para parametrizar o seu ambiente de monitoração e deixar o Operations Manager funcionando da forma como você quer. Uma vez que você fez essa configuração dessa forma e parametrizou a ferramenta para enxergar os dados que fazem sentido com o seu dia a dia no que diz respeito à monitoração de saúde no ambiente, você fica com o pé um pouco mais perto do ambiente de nuvem e data center dinâmico. Existe bastante coisa para a gente falar sobre o OMS, mas o que eu recomendo é que vocês, se vocês tiverem o seu ambiente de Operations Manager, vocês podem entrar no próprio site da Microsoft, do Operations Management Suite, e fazer a sua assinatura de Azure ser associada com o serviço dentro de um trial, onde você pode experimentar praticamente quase todas as funções do OMS sem precisar pagar para você ver como é que ele funciona. Então, eu encorajo vocês a fazer um trial do OMS gratuito, para vocês verem como que ele pode facilitar o dia a dia de vocês dentro do ambiente de TI. E também nós podemos fazer essa. A gente está à disposição, né, para poder ajudar vocês a entender como que o OMS funciona para poder ajudar vocês cada vez mais a trabalhar para um ambiente de data center dinâmico. Pois é, pessoal, e além de fazer o trial, é possível também, tá? Você pode experimentar o trial gratuito do Operations Management Suite por tempo ilimitado. Então, isso significa que dá para experimentar praticamente todas as funcionalidades do OMS de forma gratuita, com algumas limitações relativas a tempo e volume de dados, mas dá para ter uma ideia muito clara do que ele é capaz de fazer. E é possível converter ele para a versão paga a hora que vocês acharem mais interessante para poder destrancar a suite, o poder dela como um todo. Para quem resolver sair da versão trial e quiser utilizar já a versão paga, a gente está com um desconto promocional de 40% no preço total da Suite Assistant Center junto com a AMS até o meio do ano. Então, a gente está falando de 40% de desconto no consumo desse gerenciamento como serviço para quem adquirir até junho. Então, o que que a gente recomenda? A gente pede para vocês, entrem no site do AMS da Microsoft. Tá? Acessem a URL que a gente está colocando agora para vocês, habilitem seu trial gratuito, experimentem a ferramenta, vejam o que vocês acham dela, pode dar feedback a respeito de coisas que vocês gostaram, coisas que vocês não gostaram, porque o time adora receber feedback dos nossos clientes para que a gente possa melhorar nossos produtos sempre. E se vocês gostarem, fica dois passos, vocês convertem da versão trial para versão paga sem nenhum problema. Se precisar de algum apoio, só entrar em contato com o time de produto da Microsoft, principalmente comigo. Aqui, fico por aqui agora. Se vocês precisarem de mais qualquer informação, a gente está à disposição. Até a próxima, pessoal. Obrigado.